Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, seguindo nosso mês de fevereiro, Escolhas do Haroldo, hoje vamos saudar a mandioca. Não, vamos a saudar.
Vamos estocar o vento.
Estocar a memória de um anjo. Agora, essa história de estocar o vento, todo mundo riu da dona Dilma, né?
Mas ela tem razão.
Tem razão, sim.
Tem razão. Tecnicamente falando, é.
Porque assim, a Dilma
era para se expressar, ela era muito atrapalhada.
Exato. É isso que é complicado. Mas a pior do que ela fazendo metáforas equivocadas ou mal colocadas, que seja, né? Era a galera tonga não entendendo o que ela falava, né? Que era pior. Não sei o que é pior, né? Na verdade. Enfim, eu sou Haroldo Glombi, tô aqui com o Eduardo. Eduardo, hoje vamos falar sobre uma música difícil, mas o foco não é a música, Eduardo, do Alban Berg. Grande músico dodecafonista.
Dodecafonista.
É a história por trás da música, porque esse mês eu resolvi pegar histórias, Eduardo. Fala, como é que tá você?
Tá tudo ótimo, né? A gente tá gravando agora este programa no dia 17 de fevereiro de 2023, pré-carnaval, quer dizer, pré-carnaval dependendo da região do país, que tem região do país que já começou faz um mês o carnaval.
Exato.
Mas assim, no Paraná, que tem uma imensa tradição carnavalesca.
Porra!
E principalmente Curitiba.
Nesta senhora! Olha, hoje, é engraçado. Hoje não tem, cara, mas saber que Curitiba era meio que referência à década de 20 e 30 com os carnavais de clubes sociais, Eduardo?
Antigamente? Não sabia.
Tinha no Murgenau, tinha no Atlético Paranaense, que tinha a sede dele. Tinha onde mais? Aí do lado da tua casa antiga, lá no Cristo Rei, ali, como é que é o nome? O Tiro Libanês.
Ah, sim, claro, né? Claro.
Tinha o Circo Militar. Então, Curitiba, no passado, teve sua. Mas era marchinha. Agora, carnaval de rua, não. Isso concordo, né? Isso não dá.
Agora sim, tá? Agora me toquei no seguinte, né? A gente podia ter pegado, tá? Mas acho que fica pro ano que vem isso. Já fazendo spoiler, a peça Carnaval do Robert Schumann, mas. Fica pro ano que vem agora.
Não. Agora eu vou fazer em qualquer momento, não precisa fazer no carnaval. qualquer momento. Eduardo, mas mais triste que o carnaval de Curitiba é a música que a gente vai falar hoje, o concerto de violino para a memória de um anjo. Vamos ouvir o comercial rapidinho e já vamos debater isso aqui. É história! E vai ter música, hoje vai ter música. E completa.
E difícil.
Difícil. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara. Eduardo, seguinte, são dois movimentos desse concerto para violino, tá? Basicamente, só que os dois concertos, eles, na verdade...
Dois movimentos.
Desculpa, eu falei dois concertos, dois movimentos, e cada movimento tem dois, são dois movimentos juntos. Ele fez uma loucurada, o cara fez uma coisa bizarra, né? Eduardo, antes de mais nada, eu tô ligado que você não é muito fã desse cara aí, é verdade?
Não, não é que eu não sou muito fã, eu não conheço muito bem, né? Eu que nem eu falo, eu tenho uma cabeça muito aberta pra música do século XX, coisa e tal, eu pra mim, assim. Mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade quando chega aos extremos, tipo dodecafonismo, música concreta, essas coisas assim. Eu escuto por uma questão de curiosidade, né? Mas eu acho assim, músicas, não sei, eu acho, muita gente acha difícil mesmo.
Você escuta para conhecer, não para consumir ainda, é isso?
Não, eu sou um cara muito curioso, sabe? Eu escuto mesmo, entendeu? Mas é uma música difícil, sabe? É uma música muito cerebral, é muito analítica. Que é uma música assim, na verdade, esse tipo de música, a gente é bom, importante dizer assim, o que é exatamente o dodecafonismo? que o dodecafonismo é uma técnica de composição para música tonal. Porque o que acontece? Chegou o século XX, no começo do século XX, os compositores clássicos chegaram num ponto sem saída, assim, meio que a música clássica chegou num ponto assim que o tonalismo, o sistema tonal, encontrou seu limite. É, e porra, uhum. Agora o que, que a gente vai fazer?
Pra onde vamos?
Pra onde vamos, né? É. Daí eu acho assim que os primeiros rompimentos da música tonal começaram com Wagner, a ópera Tristão e Isolda.
Sim, o acorde, né? O famoso acorde do Tristão e Isolda. Sim,
bem louco aquele acorde, né? A gente tem até uma música do Liszt, assim, uma peça do Liszt que é muito curiosa, que se chama Bagatela Sem Tonalidade.
Sim.
A gente tem umas obras do Debussy que realmente tá arrebentando mesmo com a casca da tonalidade, né? Ele tá, já meio que já tem tom mais direito. Daí a gente chega, assim, na primeira escola de Viena, Schoenberg, Albenberg, que nem um desses compositores da segunda escola de Viena, que realmente a ideia deles é se libertar da tonalidade, e eles criam uma música, assim, que na verdade está muito longe do apelo popular.
Sim,
muito
total,
longe do total. Comum, e é uma música, assim, meio que eu diria científica, sabe? É arte, sabe? Mas é tipo assim, é aquele tipo de arte, eu comparo, assim, que nem aqueles quadros super abstratos que ninguém entende.
É uma música de vanguarda, né, Eduardo?
É vanguarda. Assim. Tipo aqueles quadros, a gente entende, assim, digamos, se você entendeu o contexto, a tua percepção muda. Mas também não é o tipo de coisa assim que você vai escutar e falar, nossa, minha alma se elevou escutando esse tipo de música. Não,
mas,
não vai.
Mas no caso de hoje, eu acho que sim, cara. Essa é a música. Pouco.
Não, claro, sim. Claro. Hoje, mas é que sim. Eu tô dizendo que a obra de hoje, na verdade, ela meio que se divide, assim, em passagens dodecafônicas com passagens mais tradicionais,
sim,
né?
Sim, sim, é.
Ela aí, sim, é uma coisa diferente.
Não é tão desafiadora, exatamente.
É, mas eu acho assim que tudo é válido. Eu não vou falar mal desse tipo de obra, né? Ah. Eu acho assim que realmente são tudo obras assim que eu acho que muito legal, na verdade, você quebrar os padrões, tentar coisa diferente, tudo, não importa o resultado dela, sabe?
Correto.
Isso é importante fazer. Mas, óbvio, não é uma música assim que você vai colocar num churrasco pra ouvir com a galera, entendeu?
Não, é, mas assim, nesse caso aqui, quando a gente for mais pra frente, a gente vai dar uma... Eu vou dar uma pincelada na música ali, antes a gente ouvir o primeiro movimento, que é o primeiro e o segundo junto, né? Aí no final tem o terceiro e quarto juntos. É, mas ali a gente entra um pouquinho mais de detalhes, mas eu queria só chamar a atenção, porque essa é uma música muito triste, e ela acabou virando, Eduardo. Como é que eu vou dizer? Sem querer, querendo... Como um Requiem duplo. É isso mesmo, Requiem duplo. Já vou entender por quê, Eduardo, mas vou contar a história. Você leu a história dessa música aí, você ficou sabendo qual que é, né?
Sim, óbvio. Então, não sei se quer contar o começo dela, o mote principal da música.
Vou contar o mote, vou lá. Então é o seguinte, né? Primeiro, gente, o nome oficial da música é o Violin Concerto, né? Tem um nome em austríaco, alemão, sei lá, qualquer, Eduardo. Que é muito. Eu falei besteira, existe austríaco? Não, né? Você fala alemão lá, né, Eduardo? Austríaco é a pessoa.
Exatamente.
Austríaco é só qualidade, mas a língua deve ser alemão lá.
Alemão. Tá, ok. Então, o austríaco, que fala alemão, né? Tem um nome impronunciável, o nome dessa canção aqui. Ok, vamos embora.
A partitura desse concerto de violino, Eduardo, ele traz uma dupla dedicatória, tá? Primeira, começa com. Para Louis Krasner, né, ou Louis Krasner, né, que foi o violinista que encomendou e estreou esse concerto, e para a memória de um anjo, que já a gente vai explicar qual é a história aqui, tá, Eduardo? Só para a galera entender quem que é esse caboclo aqui, né, o nome dele, certo, é Albano Maria Johannes Berg, olha que louco, vamos chamar de Berg, né? Bergão, né, o Bergão nasceu em Viena, 9 de fevereiro de 1875, ele morreu dia 24 de dezembro, véspera de Natal, de 1935, Eduardo, ano que ele compôs essa peça e ele não conseguiu escutá-la. Ó, que triste. Mas pra galera entender, era um piazão rico, tá? Altamente culto, viajava pra tudo que é lugar de elite cultural de Viena, né? E dentre os amigos dele na vida toda, estava lá, por exemplo... O arquiteto Adolf Loos, outro arquiteto, o Gustav, né? Que era casado com a Alma Mahler, que era viúva do Gustav. Aliás, ele é amigo do Gustav Mahler e da Alma Mahler. E quando a Alma Mahler virou, aliás, a viúva, ela casou com o fundador da escola de Bauhaus, que já vai entrar aqui, que é fundamental para essa compreensão dessa música.
Nossa,
aqui.
Tá? Eu sabia que tinha casado com um arquiteto, mas não me ative o detalhe que era fundador da escola de arquitetura Bauhaus.
Bauhaus, exatamente. Escola,
o nome não, cara... é aqueles mais ignorantes. Esse cara que fundou a banda Bauhaus lá.
Bauhaus, né? Mas a Bauhaus até é inspirada o nome disso aí, né? Do movimento de arquitetura, não, sim, claro, tudo, né? Mais. É, mas a gente tem gente que
a pensa banda,
Bauhaus,
né?
Bauhaus. Exato, é Bauhaus, mas um cara de house, né? Tipo, aqui a gente fala errado e fala que austríaco é uma língua, mas a gente acerta do outro lado também, né? Assim também, né, Eduardo?
Sim, né?
Walter Gropius é o nome do cara, que é o fundador, o cara que fez vários projetos lá, aclamados. Casou com a viúva do Mahler, cara. Com a Alma Mahler, olha só. Daqui a pouco, segura esse fato aí, Eduardo. Segura esse fato que ele vai ser importante, né? O nosso Berg, o Bergão, era literalmente um Bergão. Tinha 1,80m, era desengonçado, aquela coisa toda. Uma criança tímida que tentava ali, tentava estudar piano. Não teve nenhuma formação musical direito, né? Era um desengonçado. Até os 19 anos, quando ele começou a ter aula com Arnold Schoenberg.
Sim.
O modernista, né? Aprendeu que a música tem que ser diferente, aquela coisa toda, né? Tanto que 14 anos após a morte do Berg, o Schoenberg, ele disse naquele primeiro encontro. Foi bem assim, Eduardo, ó. Quando o Schoenberg, falando do Berg, ó que legal, né? Veio até mim em 1904, era um jovem muito alto, extremamente tímido, mas quando vi as composições que ele me mostrou, canções no estilo Hugo Wolf e Brahms, reconheci imediatamente que ele tinha um talento real. Então é isso aí, cara. Ele foi aluno do Schoenberg ali, que ele aprendeu um monte de coisa, né? E ele era rico, Eduardo. Ele não tinha que se preocupar com nada. Ganhou uma estatia, né?
Sim.
Cara sortudo pra caramba na Europa, aquela coisa toda. E foi amadurecendo até que virou um grande músico dentro dessa história do que você falou, das músicas de vanguarda e tudo mais. Virou um ícone. Um ícone, praticamente um símbolo, tá, Eduardo? Até agora, tá tudo certo, né, Eduardo? Nada de triste na história do homem, né? Tudo certo.
Não, nada de triste. Tá bem feliz, por sinal, né?
Tá, até demais. Aí vai entrar o Louis Krasner, ou Louis Krasner, vamos chamar de Krasner.
Krasner,
que era um violinista americano, tanto esse Krasner, ou Krasner, vamos chamar de Krasner, né? Que gostou da música do Dodecafônica. Até é ruim de falar essa merda aqui, Eduardo. E ele viu o futuro, né? Ele adorava essa coisa aí. Conheceu o Alban Berg e no começo de 35, né? Ano da morte do Bergão. E ele falou assim, cara, faz aí um concerto. Ele encomendou um concerto de violino pra ele, né? E ele aceitou, né? Tipo, tanto que o Chrysler, ele falava, cara, tenta fazer uma coisa meio Brahms. Eu fiquei sabendo que você é fã do Brahms, do Beethoven. E eles também fizeram um concerto, cara. Se inspira, deve nada disso. O cara... O Robert Berg, ele pegou e falou, não, deixa comigo que eu vou cuidar aqui. Você faz o teu que eu faço o meu. Você que vai estrear, mas deixa que eu faço. Mas o Bergão, ele via, ele assistia a apresentação do Krasner escondido pra ver qual que é o estilo dele, Eduardo. É como um alfaiate. É como se fosse lá, o alfaiate vai na tua casa, Eduardo, e põe, né, vai medindo você, vai vendo o tamanho, e sai um senso de medida. Ele fez isso, ele ia ver, ele toca assim, ele tem esses trejeitos. Ele foi fazendo todo o negócio lá, né, até que, né, tava indo tudo perfeito, tudo bonito, Eduardo, tudo bonito, né? Até que houve uma morte no dia 22 de abril de 35. E sabe quem morreu, Eduardo?
A Alma Mahler. Não, a filha da Alma Mahler, né?
Isso,
Walter Gropius.
Isso, a Manon Gropius, filha da Alma Mahler, exatamente. E do arquiteto...
Poliomielite,
com 18 anos, ficou doente. Ela era conhecida como a Gazela Branca. Né? Por quê? Porque ela disse que lá tinha um magnetismo animal, cara. Assim, tipo, ela e os cachorros seguiam ela, os passarinhos, ninguém, nem os bichos não tinham medo. Inclusive, enviados, que eu digo, os animais, tá? Entravam na casa dela atrás dela. Então ela é chamada de a Gazela Branca, porque ela parecia realmente se atrair esse tipo de coisa, né? Tipo, tinha uma alma muito boa. E ela despertava paixões. Devia ser uma mulher muito bonita, adolescente, né? Muito bonita. Tanto que a mãe, a Mahler, viúva lá, ela incentivava que elas saíssem, ainda jovenzinha, para conhecer várias pessoas, conhecer um cara mais velho, para pensar lá, pensando, naquela época era diferente, né? Mas no final das contas, pegou o poliomielite lá que você falou, e não ficou paralisada, e inclusive acharam outro cara que era um extremista austríaco, né? E aliás, a família só empurrava extremista austríaco para ela, né? Tipo assim, ia casar com o nazista lá, dos caras lá. Chama um cara da idade dela, pra, vai que ela se anima, que o cara é novo e se levanta, como se isso fosse curar a doença, né?
Sim, sim,
né? Eu sou aleijado, põe uma bastão, vou andar. Não, né? Não, não vai acontecer. Enfim, ela morreu, Eduardo, no dia 22 de abril de 1935. E o Alban Berg, que era amigo da Mahler, né? E do Gropius, ele ficou extremamente triste. E aí que ele resolveu dar ali um caráter de hacking pra música dele, ele mudou, né? E aí que está a memória de um anjo. Então, Eduardo, antes da gente passar pra segunda parte, queria que você comentasse, a gente vai ouvir agora a primeira parte da música, né? Mas aí ficou triste a música, Eduardo, você consegue sentir essa tristeza no que você ouviu?
A música inteira é triste, eu acho. Eu acho, assim, que é tudo... Até porque a falta de harmonia na música, assim, quer dizer, tem harmonia, tem, né? Mas essa quebra... que existe, que eu acho que o dodecafonismo traz, as músicas atonais, sabe? Traz, assim, eu acho que sempre evoca uma sensação de desespero e tristeza, por si só, né? Pelo menos a impressão que causa em mim. E realmente, né, agora... E assim, é curioso saber que eu antes de eu ouvir essa obra, de analisar essa obra, eu não sabia que o Gustav Mahler teve filha. Eu nunca me ative esse detalhe, sabe?
Exato.
Mas peraí, desculpa
a correção. A Alma Mahler teve, não é o Gustavo. O Gustavo Mahler, não.
Ai, meu Deus do céu, não é filha do Gustavo Mahler, papaga, baga.
A gente tá se perdendo inteiro,
gente. Na verdade,
a gente inventou
Walter Gropius.
Isso, a gente inventou uma filha pro Mahler, inventamos uma língua rival do alemão, que tá difícil, vamos embora, né? Carnaval, tá, Eduardo, carnaval, ó. Mas segue aí. Música triste,
Mas assim, de qualquer forma, eu nunca me ative ao nome da esposa do Mahler. Alma Mahler. Alma, né? Alma. Olha só que nome.
A minha curioso, alma, né? Está armada e apontada para a cara do
sim, né?
Alma Mahler.
E Mahler, é engraçado assim, que é um compositor que para mim só faz música trágica também.
Sim.
De repente a gente viu uma história que também é trágica, ou seja, é uma música assim, na verdade, que não vai levantar teu espírito, essa música.
Não, não vai não. Ela... não vai, de nenhum.
Sabe, agora sim, uma coisa curiosa dessa música, eu queria comentar, existem os motivos aqui, né, que é os motives, né, as melodias que quer... representar algum sentimento, a melodia do lamento, tem, enfim, essas coisas, e existe o motivo do bar, né?
Ah, mas isso é no segundo, no, na segunda parte.
Não, beleza.
Segura, tem, segura. O primeiro é que, o primeiro que na verdade são dois movimentos juntos, que é o andante junto com o alegretto, né, Eduardo? E nós vamos ouvir aqui com o Frank Peter Zimmermann no violino, junto com a orquestra da rádio Sintonieschester, da Stuttgart, conduzido por Gianluigi Gelmetti, gravação de 1990, belíssima gravação, aliás. Violino, ele começa, Eduardo, assim, meio que perdidinho ali, tá? Isso, né, talvez... já influenciado pela morte da menina, e se repara que tem um... A orquestra vai meio que oprimindo o violino, você repara isso, que a orquestra vai reprimindo, sim. Né? Faz uma coisa dark. E eu tava lendo que, principalmente no segunda parte que a gente vai ouvir, Eduardo, ou seja, no terceiro e quarto movimento, no final do programa, é como se fosse a orquestra fosse a morte chegando, e o violino tentando se... Tipo, pelo amor de Deus, não me leve. Tipo, é a tentativa do homem de não ser levado pra morte. Mas não acontece. Tem um esquerçozinho ali, que é uma valsa. Aí remete muito com a menina, que ela era atriz, naquela época, jovem atriz. Queria ser bailarina, queria ser um monte de coisa. Então o esquerço tem um pouquinho de valsa, titubeante, né? Titubeante ali o negócio. E tem uma música, Eduardo, que depois eu fui pesquisar. Eu realmente não, nem conhecia esse termo. Que é uma música chamada Carinthia. Você sabe o que é Carinthia, Eduardo?
Não, não sei, mas...
Eu falei errado, é uma música infantil Caríntia, infantil Caríntia. E Caríntia é uma região do estado da Áustria, tá? É como se fosse uma música infantil paranaense, então uma música Caríntia.
Essa música infantil paraense.
Infantil paranaense, né? Daí eu peguei, Eu peguei, né? Aí os piá viram tudo lock lá pra nós ficar tudo arregado, né? Então, é isso aí. Aí, então, o que acontece aí é exatamente isso. É uma música da região de Caríntia, né? Que você nota ali, ela volta no final também. Uma música infantil, bem infantil, que remete talvez ali a idade da menina, né? 18 anos, né? Não tinha nada ainda, sim. Né? E a tempestade chegando ali, a morte tentando chegar e se sente na tristeza. Aí que tá, Eduardo. Você vai falar do Bach depois. Porque ele pegou uma influência também de uma não sei se uma cantata do Bach ou uma coisa assim.
Sim, é uma cantata.
É uma cantata, exatamente. E o que mostra que ele não foi tão longe assim na loucura dessa música, Eduardo. Eu quero que você comentasse.
Não, não, ele sempre presta uma homenagem ao passado, né? Ele reconhece a importância do passado.
Tá, e a gente vai ouvir então, conforme eu prometi aqui. O nosso foco não é nem a minha música, Eduardo, mas você quer apontar algum outro...
Não tenho. Pode não? Ir botar pra tocar.
Vamos ouvir e vamos voltar, que a história não acabou ainda. Vai ter mais coisa agora. Você segura, malandro. Pra escutar a música, tem hora. Cheio das referências hoje. Thank you.
Thank you.
Edward, essa foi a primeira estrutura dessa composição, né? Que é uma composição bipartida, né? Uma subdivisão ali que tem quatro movimentos em duas partes, enfim, já ouvimos aqui. E o que acontece, Eduardo? O Adam Baird, né? Ele acabou concluindo essa música. Só que ele não alcançou a escutá-la, tá? Fez sob medida pro cara lá, né? Aí que tá, Eduardo. Aí que entra a parte que eu acho legal, que você falou do passado. Ele vai reintroduzindo algumas coisas interessantes ali. Fala um pouquinho sobre esse coral, né, do bar que ele pegou ali, né? E também a música, aliás, a música da região da Caríntia, do Paraná, dos homens lá, chama-se... chama-se, acho que algo como pastoral, só que é do pasto, uma coisa assim do campo, né? Não sei traduzir direito. Chama a música do, sabe, pela estrada fora, algo assim, do gênero, né?
Sim.
Mas acontece, Eduardo, que ele acabou se encontrando ali, né? Ele acabou, durante a criação do concerto, ele mandou uma carta pro Krasny, né? Falando, ó, cara, acabei aqui, tá tudo certo, né? E mandou pra ele todo o negócio. E tem essa coisa do bar. Então, queria que você falasse dessa cantada, como é que é. Combinou com a parte da dodecafonia aí? O que você achou, Eduardo?
Ele tá misturando, na verdade. Ele cita, né? São citações, né? Que ele cita um luthier coral, que é um hino luterano chamado Es ist genug. It's nothing, em inglês. Sabe? Que é o suficiente. Isso. Né? E outra parte, assim, ele mistura a cantata O Wicked do Donner Worth,
né? Nossa Senhora!
O Eternity, Word of Thunder, sabe? Tipo, Eternidade, só palavra de trovão. Sei lá.
Olha, assim, muito poético. Meio heavy metal, né? Até, né?
Thunder. Né? Thunderstruck. Né? E assim, é uma forma de citar o passado, né? É uma reverência ao passado. O Bach, ele sempre vai ser reverenciado por tudo quanto é compositor, né? Porque assim, o Bach, ele foi o grande mestre da harmonia,
né? Total.
Absurdo, assim, as músicas do Bach é um troço assim, são obras de engenharia, sabe? É uma perfeição matemática absurda, as obras do Bach.
E aqui combinou, né, cara? Combinou a segunda parte.
Sim. Quer dizer, e é assim, tem também nessa segundo movimento também tem o motivo Bach, né? Que o motivo Bach, porque se pegar o nome Bach, B-A-C-H, ele coincide com o nome das notas no sistema
tô ligado.
Germânico.
B é uma coisa, o A é outra.
O B, ele equivale ao si bemol. Tá? Diferente. Bem, assim do anglo-saxão, do anglo, né, que o B é o si natural, no alemão é o si bemol. Depois tem o A, que também é lá, né, assim como quem toca violão, mexe com cifra, essas coisas, vai entender que o A é o lá, né? Depois, né, B, si bemol, A, lá, natural, C, dó, natural.
Tem que falar para quem não entende. Ó, se você não entende, é assim. Quando aparece lá C, significa que é uma sequência de notas que tem que tocar. Apareceu a letra C, você tem que apertar aquelas, ou tocar aquelas três notas. Tá,
acorde, só que assim.
É o acorde, exato.
Mas assim, na real, assim, ele também, no sistema da Inglaterra, lá, dos Estados Unidos, o C, ele anota dó. A gente, que aqui, na verdade, é mais latinizado, né? Porque a gente fala do, né?
Uhum.
Mas lá na Inglaterra, lá, nos Estados Unidos, assim, quando você quer se referir a alguém só nota si, não somente o acorde, você fala si, né? Que é a letra C, né? Sim. Então, bar, ele equivale às notas si bemol no sistema germânico, né? O B, o A é o lá, o C é o dó e o H é o si natural.
Ou seja, cada letra do nome do bar é uma
nota musical.
Uma nota, acorde.
Não acorde, nesse caso, uma nota
musical mesmo. Que é nota, tá certo.
O acorde, assim, óbvio que a gente, quem toca violão, essas coisas, quando vê a letra C em cima de uma letra de música, significa um acorde de dó. Mas isso também, na notação também inglesa e americana, também é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de cifra, né? Acordes, né? Tipo, mas ele também lá ele se refere à nota individual, sem acordes, né?
Sim.
E daí você tem esse motivo do Bach, você tocar a nota si bemol, lá, dó e aí si natural. Você pode
criar.
E tem vários compositores que fizeram obras assim, utilizando esse motivo. Além do próprio Bach,
o Schumann fez, Eduardo.
O Schumann fez, né?
Fez.
Além do próprio Bach, ele utilizou o motivo, vou pegar meu sobrenome aqui e fazer uma melodia em cima das
letras
que formam as letras do meu sobrenome.
Isso.
Também fizeram outros compositores, como o Schumann, que foi, ele tem uma obra fuga para sobre o nome do Bach. Não é uma obra muito famosa, que é para órgão, né? O Opus 60 do Schumann, já escutei, bem legal, tá? Eu conheço a obra. O Franz Liszt também, que fez uma fantasia e fuga sobre o tema Bach, né? Para órgão, né? E foi arranjado para piano também. O Brahms também, ele fez uma fuga, só que é uma obra que ficou sem opus, né? O Nikolai Rimsky-Korsakov.
Ah, ele fez bastante, fez também, muitos.
Aí depois, assim, eles acabaram usando muito no século XX também, que o Schoenberg fez, ele utilizou esse motivo, o Schitnik, o John Lord, olha só.
Tecladista do Deep Purple,
Isso. Ele fez uma música baseada no Contínuo Ombar, né, no álbum Windows, de 1974,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Eu não conheço esse disco, tá?
Não é bom. Como é que você tá citando algo que eu não conheço, compadre?
Pode dizer que eu tô pegando
uma lista aqui.
Ah, tá, entendi. Você tá puxando de menor.
Tá bom, entendi.
Não tô puxando, sabe? Ah. Mas enfim, só tô pegando assim os mais...
famosos.
Os mais famosos, sim, né? E tem vários exemplos disso, né? De usar esse termo, esse motivo do bar.
Você sabe por quê? Ó, é cantata no número 60. Você sabe o que diz a letra dessa cantata?
Não sei.
Ó, aí já traduzido, tá aqui, ó. Ó eternidade, palavra retumbante. Ó espada que atravessa a alma. Ó princípio sem fim. Ó eternidade, tempo sem tempo. De tanta tristeza, não sei a quem recorrer. Meu coração assustado treme tanto que minha língua se cola ao céu da boca. E esse trecho aí, que é cantado dessa maneira pelo coral lá do bar, que ele se inspirou pra fazer aqui essa citação. Ó,
entendi.
Ó, que legal, tristeza, né? O cara foi atrás disso aí, né, Eduardo? E aquela parte que a orquestra vem no final, vem com um acorde dentro da tonalidade, né? A obra inteira não é dentro do decafônico, mas aqui ó, a orquestra inteira entra, né? O duete, né? O trio, como chamam lá, né? Enquanto o violino vai subindo junto com ele até que dizem que a última nota, Eduardo, como se estivesse apontando os braços para o céu. Tipo assim, não tem mais o que fazer. Vá. Tipo, mais ou menos assim. Só um detalhe, acabei esquecendo de falar da primeira música, a primeira parte da música que a gente escutou, Eduardo. Você, quando você citou o Mahler, e você tem razão, tá falando aqui que ele usou aquela música infantil que eu falei lá do Paraná dos Homens lá. Justamente inspirado no Mahler, entendeu? Pegando aquela música infantil e marlelizando isso aí com a coisa da tragédia aqui. Eduardo, então tá aqui, essa que daqui a pouco a gente vai ouvir, mas só para dizer que o nosso personagem de hoje realmente fez jus ali, fez a referência ao passado, morreu com 50 anos de idade na sua Viena, véia de guerra, véspera de Natal, não deu tempo de cortar o peru, Eduardo, né? Envenenamento no sangue, aparentemente, causado por um furúnculo nas costas, um machucado, induzido por picadas de insetos que aconteceram um mês antes. Ele foi enterrado lá no cemitério em Viena mesmo, lá, ficou por lá. Então ele foi envenenado e disse que foi por causa de algum inseto, aquele inseto maluco lá, que apareceu lá, um percevejo, sei lá. Só sei que deu ruim pro homem aqui, deu ruim pra ele aqui. E a música acabou estreando, né, foi tocada no ano seguinte, né, justamente, né, pelo que ele virou, o Krasner, violista, cara, tocou em Barcelona, dia 9 de março de 1936, num festival, Eduardo, até marquei aqui, Sociedade Internacional de Música Contemporânea. E acontece que
quando estavam tocando, né, o maestro ia tocar, ia dirigir essa música, ele acabou desistindo minutos antes, Eduardo, sabia disso?
Por que será?
Porque ele ficou chocado que ele não sabia que o Alban Berg tinha morrido 3 meses antes.
Ah, daí a superstição, né?
Não, ele ficou chocado, ele ficou, puta, como assim? Ele não vai estar aqui? Ele fez a música agora? Não, ele morreu.
Tipo, sim, sim.
Pareceu o Rolando Lelo, né? Tipo, Rolando Lelo, tu quem é que morreu? Alban Berg morreu? Como assim, amado mestre, entendeu? O cara levou um susto, Eduardo. Aí que tá. Aí um outro maestro acabou substituindo lá, né? Salvou toda a noite, né? Acabou tocando lá. Sim. E sim. Enfim, até uma gravação do concerto feita em 1936, tá? E o próprio Louis Krasner está tocando junto com uma orquestra da BBC de Londres. Só que eu não sei qual é a qualidade dessa gravação, sei que existe.
É, tem que ir atrás, né?
É, então, Reck,
já viu gravações dos anos 30.
Ah, viu, né? Não sei se está bem preservado, né? Então aí, Eduardo, uma música triste, com dupla dedicatória, e que o próprio autor acabou criando o seu próprio Reck. Morreu de picada de borrachudo, cara, de barbeiro, cara. Que absurdo, Eduardo do céu.
É isso aí. É. Mas uma morte meio esquisita, né?
Uhum. As mortes desses compositores. Não é engraçado, foi na década de 30, cara. Se fosse 1820, a gente até entende, né, Eduardo? Mas, sim, cara, em 1930, o negócio... E na Áustria ainda, não era no Sudão, não era no Paraguai... Não era no interior, não. Aqui, interior de Santa Catarina, não era um lugar que não tinha acesso a nada, que não tinha nem mal, tinha luz, assim, né? Era uma capital, caramba. Como assim? Foi picada por um inseto e fez buraco e deixou lá o cara morrendo, né? É mal contado, eu diria, mas né? Vai ver, foi negligência mesmo. Tipo, pá, então eu vou tomar uma aspirina e ver se passa aqui. Não, não passou. Passou dessa pra melhor, Eduardo. Essa é...
Sim, né?
É verdade. Tá aí, Eduardo, vamos ouvir então agora para nossa saideira. História triste, Eduardo, gostou da história triste, Eduardo?
Não, é a verdade, eu acho que história triste ninguém gosta, né, quando é da vida real, né, mas é uma história, assim, de um contexto, né, uma obra que tem um bom contexto, jeito de falar, mas é um grande contexto,
contexto, é um contexto com contexto contestado.
É um contexto contextualizado.
Isso, é contexto, né? Ainda mais agora que tá na época de chat, GPT, isso aqui e tal, tem que é um outro site para fazer texto, né? São contexto, né? Eu duvido que essa inteligência artificial consiga fazer uma história tão dramática que nessa aqui, Eduardo. Quer dizer, não sei.
Deixa eu ver, perguntar aqui pro chat GPT, peraí. Bom,
enquanto você vai procurando aí, Eduardo, eu vou dizer pra galera então, novamente, Frank Peter Zimmermann tocando violino com a Orquestra Sinfônica de Stuttgart, conduzido por Gianluigi Gelmetti, ou Gelmetti, desse isso aí, em 1990. Vamos ficar agora com o Allegro e o Adagio juntos aí, que tá a inspiração do Bach, aparece aqui, né? O Bach de tomar cerveja, o Bach compositor aqui. Eduardo...
Lembrando que meu sobrenome é Bar, né? Eu sou quase Bar.
Quase.
Ah, também.
É. Eduardo... É a mesma coisa que se chamasse Eduardo Beethoven, com I, imagina, Eduardo.
É, né?
Mas
por pouco eu não me chamo Bach também.
É
uma curiosidade para os ouvintes.
Mas imagina se por causa de uma letra fosse Brans, fosse Bruns, entendeu? Mas uma letra, muda tudo, né, cara? Bom, Eduardo, então nada mais a declarar aqui, vamos ouvir. Semana que vem tem programa do Padrinho e mês que vem, Eduardo, eu não sei o que vão fazer. Você que é responsável pelos programas, Eduardo. Me avisa.
É, eu vou bolar ele, sim.
Beleza, então Eduardo, boa noite, descansa, vai pular o carnaval lá e até semana que vem.
Muito obrigado, Rodo, e um monte de bom carnaval para todos os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado aí no nosso bate-papo e até a próxima.